querer matar a gente. Você que Jesus não era Jesus?
Mas e... isso é coisa muito grande? A multiplicação do pão?
Não.
Como Jesus transformou água em vinho?
Através dos espíritos manipuladores.
Que fizeram o quê?
É.
Isso. É, transformaram a força de água para força de vinho. Matéria constitutiva, não é isso? Isso é muito difícil? Isso é coisa de criança para espírito.
Sim, mas para a gente...
Isso... então você se diz para eu assim... Ah, tiveram muito trabalho para fazer isso. Isso é brincadeira. Espírito brinca transformando uma coisa na outra. Fazendo coisa aparecer ou sumir. Não é assim? Não é assim na terra de vocês, aquelas coisas que aparecem, some, que vem do nada? Isso não é de espírito sério, é de espírito brincalhão. Então a gente fica brincando. É um espírito que ancha. Ou espírito que tem mentalidade que ancha. Porque tem coisa negativa. Aí fica brincando de fazer as coisas voar, fica brincando de transformar as coisas, de botar fogo. Isso é brincadeira de espírito que não tem mais o que fazer, porque não sabe o que tem para ser feito, né? Porque para ele isso é brincadeira. Compreendeu? Então, não tem problema aí não. Os problemas foi depois. Porque se... quando esse Jesus veio para a carne, ele veio sem memória das coisas que iam acontecer. Até a idade que o pai dele morreu, ele não sabia o que veio fazer. Aquela história do Jesus estar lá falando com o senhor do tempo, quando era criança, conhece, filho? Quando ele era pequeno, ele foi no tempo, né? Fazer a circuncisão com o pai e com a mãe. E o pai e a mãe queixeu ele lá. E voltou 2 dias depois, ele estava no templo falando com o doutor da lei. Isso é tudo mentira. Porque não aconteceu. Primeiro, que Maria nunca esqueceu Jesus em lugar nenhum. Então, só na hora que ele vai para procurar João Batista para ser batizado, ali naquela hora, quando o Espírito Santo se derrama sobre ele, é que se faz a ligação do Jesus com Cristo. É isso que todos os apóstolos dizem. Na hora que João jogou a água, se viu o céu se abriu e uma pomba desceu. É isso, foi a ligação do Jesus com Cristo. Ali começou a missão do Jesus mesmo. E aí Cristo, da onde estava, porque não veio aqui, é que fez as coisas aconteceram. E se fez muito mais do que está escrito. Se são 32 evangelhos que o homem escondeu. Hoje botou os cartas. As cartas dos apóstolos um para o outro, nem cheio de cantação. O homem só botou uns pouquinhos.
Só para interessar.
Então, neste momento, Jesus começou o seu trabalho e fez muitos milagres. Tanto que Jesus nunca disse: eu curo, eu faço em meu nome. Jesus disse o tempo inteiro: eu faço em nome do Pai. Eu curo você em nome de Deus. Você está curado no nome de Deus. Porque ele mesmo não fez nada. Ele só tinha a intuição para falar e fazer. O Cristo, através dos espíritos, é que fazia tudo acontecer. O Jesus só andou por aí. E então, por isso, toda vez que vocês lerem escrito fio do ovo, se está falando do Jesus, não do Cristo. Tanto que nessa passagem, Jesus pergunta: você acredita em eu? Você acredita no fio do homem? Porque ele tinha que acreditar no que ele estava vendo. E aí, quando ele pergunta: você acredita no fio do homem? Quer dizer, você acredita que eu estou fazendo em nome de Deus? É por isso que depois vem o assunto da cegueira espiritual. Porque se esse homem tivesse uma visão material, ele não acreditaria, porque estava vendo Jesus e não o Cristo. Isso é muito importante a gente de compreender, porque hoje, como naquele tempo, Jesus, o Cristo, não vai voltar. Nem esse espírito que ficou hoje conhecido como Jesus vai voltar. Mas os mensageiros estão voltando. Estão voltando, mas não como carne, mas sim como essência. A essência de Jesus vai voltar, que é o amor. Então, se você não tiver a visão da espiritual, ou seja, a cegueira, que é a visão do espírito, você não vai conseguir ver Jesus. Você vai conseguir ver um na carne, ou até de eu fora da carne. Mas vai dizer: quem é esse? Olha, ele já fez isso na vida, ele já fez aquilo, ele já fez aquilo outro. E quem vê eu vai dizer: quem é esse velho? Já fez tanta coisa de errado que tem que estar até hoje aqui embaixo trabalhando. Então, se você olhar esse, ou se você olhar eu, ou se olhar qualquer pessoa que fale no nome de Deus, ou no nome do Cristo, como a pessoa, você nunca vai ver o Cristo. Você precisa ter a visão espiritual, ou seja, a cegueira espiritual, e entender a mensagem que é passada para você. Desde o primeiro dia aqui, fia, nós vem sempre alertando. O dia que nós falar em alguma coisa que não seja de amor, pode mandar nós embora. Porque nós não somos Cristo. Este não é o Cristo. Mas nós temos que baixar a essência do Cristo. Nós temos que baixar o amor. E aqueles que forem, que usarem binóculo, né? Não vão enxergar nadinha. Não vão ver nadinha. Vão continuar vivendo este ou eu. Mas aqueles que alcançarem a cegueira vão entender que nós estamos sempre falando no amor, na essência de Jesus, na essência do Cristo. É isso? É por isso que eu desci para falar da história do Jesus e do Cristo hoje. Quando o Jesus foi para a cruz, e ele não sentiu dor nenhuma, porque seu corpo era especial. E o copo que foi desmansado, tão logo foi colocado na guta. O copo não subiu para o céu, o Jesus subiu, porque este era o lugar dele. Mas o corpo foi todo desmansado. Não a cortar baço, cortar perna, não é isso não. Foi desmansado da destidade que estava, né? É isso que Jesus quis dizer com a chegueira. Enquanto este outro lado que nós estamos falando, enquanto você vê as pessoas que falam, enquanto você vê o assunto que está sendo falado, você nunca vai encontrar Deus. Para encontrar Deus, você tem que ser cego. Não vê as coisas que estão acontecendo, mas sim, reagir só com amor. O tempo inteiro reagindo com amor a tudo que aconteça. Seja quem for que estiver falando, do pior homo que você conheça ao melhor homo que você conheça, e asa e exceba tudo o que ele está falando ou fazendo com amor. O amor alegria, o amor igualdade e o amor compaixão. Porque enquanto você olhar as pessoas, você não vai achar Deus, porque as pessoas não estão dentro de Deus, mas é Deus que tem que estar dentro delas, e é você que vai colocar Deus dentro delas, ou não. Enquanto você estiver olhando o ato material das pessoas, você não vai achar o Deus dentro dela. Quando fechar os olhos para ver se ela é bom, capeta, amarela ou vermelha, se é alta ou baixa, se é gorda ou magra, se é boa ou ruim, primeira ou última, homo ou mulher, de homo que dorme com homo ou mulher que dorme com mulher, hoje que faz as coisas como os outros acham certo, que você não vai conseguir achar o Deus que está dentro de cada um. Jesus, e nada com essa revelação que nós estamos fazendo, que já é conhecida sobre o planeta por outros espíritos, e nada fica diminuído o seu trabalho, pelo contrário. Todos nós temos que ser Jesus, como nós já falamos. Todos nós temos que aceitar essa subordinação a Deus através da espiritualidade. Infelizmente, nós não temos direto ligado com nós e o Cristo, mas e tem indiretamente. Porque todos os espíritos amigos que nos chegam para intuir, recebem a ordem do Cristo, que lhe partiu do Deus. Então, se você quer ser um Jesus, você tem que cultivar o amor e aceitar a subordinação aos seus atos, como todos eles, oriundos do Pai, e ao qual você só pode adubar com amor. Cadê a fichurinha? Tá certinho o que eu falei ou estou errado?
Certo.
No de... Se tinha alguma coisa a ver com o Touro, hein, Fia? Isso. Essa, viu, Fia? Esqueça essas figuras. Isso aqui, fia, nada existe. Você já foi num teatro? Já voltou no, nesse teatro depois? Não era tudo diferente? É assim, filha. Isso aqui é... Como é o nome do que bota no teatro? Que bota lá para os outros... Isso! Isso aqui é só isso, filha. Tudo isso aqui não existe. É tudo de mentirinha. É só para que vocês possam interpretar o papel de vocês. Como é o seu nome? Esse é o seu papel. Mas a Tita não se chama assim. Essa é a roupa que você veste. O personagem, né? Não tem sempre as suas roupas? Essa carne é a roupa do seu personagem. Que você veio aqui para representar essa peça. Que foi escrita, sabe por quem, filha? Por Deus. Sabe quem que bota você para cá ou você para lá? Como é? Quem é que faz isso? Que diz o lugar que você está na hora que está passando a peça? Isso é Jesus. E os amigos espiritual são aqueles que vão ver se você está brilhando muito, vão ver se você está suja, se o cabelo está arrumado. É isso que é essa vida, filha. Essa vida nada mais é do que uma interpretação. Então tudo o que vocês passam nessa vida foi Deus que escreveu para vocês passar por aqui, para vocês não guitarem para cima. Por que Deus? Por que o senhor fez isso com eu? Por que aconteceu essas coisas? É para dizer obrigado, Deus. Estou aprendendo mais uma lição. Que essa lição é a essência da coisa que está acontecendo. Isso que é a vida de vocês. Se teve um homem que já está na espiritualidade e já até escreveu uns livros bonitos, que se diz assim, é a Divina Comédia Humana. E não tem título melhor. Isso tudo é uma comédia, filha. Essa vida toda que vocês passam é uma comédia. Se quando vocês saírem da carne e entenderem isso e for olhar a vida, vocês vão dar risada de vocês. Vocês se preocupam com coisinhas tão pequenininhas que não vai levar a lugar nenhum. E esquecem da coisa mais importante que vieram fazer. Ajudar Deus na obra dele. Porque quando você chega na frente dessa e fala alguma coisa que Deus está mandando você dizer aquelas palavras, isso serve para ela e para você. Então, se você está ajudando ela, e ela está ajudando você, e vocês duas estão ajudando quem? Deus. A montar o que vocês chamam de processo de evolução de cada um. Então, todos aqueles, até eu, viu, que chegam na sua frente, são mandados por Deus. Falam a coisa que Deus mandou eles dizer. Por quê? Porque você merece. Pode merecer positivamente. Aí você, alguém guita com você, mas você não guita com os outros. Isso é um merecimento de positivo. Porque você está deixando o outro se extravasar a sua energia negativa. Mas se você é assim, ele vai guitar mais alto. Porque aí você mereceu negativamente, porque você se pegou a mesma energia. Compreendeu, filho? De... Sem falar, falei, né? É, eu de vez em quando faço isso, né? Né, filho? Então, Gi, não tem outra coisa na vida. Não tem outra coisa pra vocês entender na vida. Não tem outra coisa pra vocês ser na vida. Tudo o que você vai ser, já está escrito. Faça por onde que você vá pelo caminho melhor. E para você ir para esse caminho melhor, você tem que agir com amor hoje. Aí você hoje não age com amor, aí vai para trás. Aí, se a coisa fica ruim, você volta a não agir com amor, vai mais para trás. Até que chega uma hora que tem um susto. Hoje dá uma doença muito forte, hoje quase tem um problema, ou tem umas coisas que ninguém consegue consertar ou explicar. Aí você diz, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Aí você melhora. E começa a desculpar. Para vocês é como se fosse uma desculpa. Todos os atos negativos dos outros. Aí você começa a desculpar. Aí você melhora, sala. De calo, foi o doutor que deu o remédio? Xalou. Aí como foi o doutor que deu o remédio? Você diz, ó, começa a atacar todo mundo de novo. Aí vem outra doença. Você não entende. E volta no doutor. Mas e antes fica comido. Aí se melhora. É assim. Na hora que vocês entenderem que o doutor é Deus, o único doutor do universo é Deus. O resto é tudo estudante. Na hora que vocês entenderem que o único remédio é o amor, vocês nunca mais têm doença. Agora, tem uma coisa que o Deus faz, que é de uma coisa que vocês pensam que é positivo e é negativo. É a indução do eu tenho certeza. Você quer ser cego espiritual? Comece por uma coisa. Nunca tenha certeza de nada. Quando você tiver certeza, você está vendo tudo. O chefe não tem certeza de nada. Se você chegar perto dele, ele diz, é você? É você? É você? Até ele sentir que é você. Mas os cegos não tenho certeza de nada. Nunca afirmem nada contra os outros. Mesmo que vocês estejam vendo eles fazer a coisa, não afirme nada contra ele. Você não sabe o motivo. Se foi motivo por amor, ele está certo. Mesmo que você não veja esse amor. Se foi o motivo por desamor, ele está certo. Porque era o que ele merecia fazer e passar naquela hora. E se foi na sua frente, é o que você merecia passar e ouvir naquela hora. Eu não conheço outro Deus. Ou dizer que qualquer coisa pode acontecer sem que Deus queira e faça acontecer, que a injustiça, que a vítima, que a inocente. Então, se alguém é capaz de chegar na sua frente e fazer uma coisa que lhe ofenda, só pode ser porque você merece. Porque se você não merecesse aquilo, ele pudesse fazer porque quis. Esse Deus é injusto. Mesmo que depois ele vá punir aquele. Mas antes aconteceu a injustiça. Porque como vocês dizem, depois que aconteceu, não tem mais vida. Então já aconteceu. A injustiça já aconteceu. E este não é o Deus. O meu Deus é justo. Ele age antes das coisas acontecerem. E faz as coisas acontecer porque você merece que aconteça. Agora, por que mereceu? Não se preocupe, filho. Se você confia em Deus, não precisa saber por que mereceu. Ele é justo, e ele é bom, e ele é verdadeiro. Então, quem sou eu para julgar Deus? Quando você acha que você não merecia aquilo, você está julgando Deus. Está se achando vítima. Que você veja, não veja o homem. Está se achando vítima do Deus. Este Deus passou a ser um que fica lá em cima torcendo para que você erre. E ele venha correndo e pune você. Mas Deus sempre diz, e chuta na Bíblia inteira, as coisas muito antes de acontecer. Porque tudo já está escrito. Toda a vida de vocês já está totalmente escrita. E a felicidade tem que ser encontrada na vida com amor. Passar por todas as coisas com amor. Só isso é que pode garantir a vida de vocês.
Que nem diz a Deus, pior que tá certo.
Fia. Fia. Isso é errado. Pra eles. Isso é só com eles mesmo. Pra todos. Amor, amor, amor.